seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Lê novamente, por favor, filha. Bem.
E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe.
Amém. Então, um erro, uma falha nossa, um erro nosso. Não sei se vocês vão concordar. Eu vou, mais uma vez, lançar, né, o assunto e depois nós vamos discutir o assunto. Nós vamos depois pensar. Às vezes nós, querendo salvar a nossa família, querendo salvar a nossa casa, querendo salvar a nossa família, a gente perde, né, com o intuito de salvar a casa da gente, a gente acaba perdendo a casa e toda a família. Então Jesus falou assim: ó, deixa pai, mãe, né? Você tem que deixar pai, mãe, etc. E passar a fazer parte da família de Deus. A fazer, como foi falado ontem, essa questão é séria demais. É muito, muito séria. A questão de ser povo, né? Fazer parte do povo de Deus. Querendo resolver o problema, às vezes, da família, querendo salvar a família, lutando pela família, a gente perde por não fazer parte da família de Deus. A família, a nossa família, o nosso povo, é o povo de Deus. Então, quando Jesus estava ali falando, e chegaram seus familiares, né? Chegaram as pessoas que, preocupadas com ele, certamente, quiseram falar com ele. Ele então respondeu: olha, não sei se vocês vão concordar. É como se ele dissesse assim: essa família aí, eu não faço parte dessa família, mas... não faço parte dessa família. Então, a família natural nossa não é mais a nossa família. Amém? Não, a família natural deixa de ser nossa família. E nós passamos a fazer parte da família de Deus. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente é casado como se não fosse... A gente é pai como se não fosse, a gente é irmão como se não fosse. E que se a mulher não quer ir, a gente tem que largar a mulher e ir. Se os filhos não quiserem, a gente tem que deixar os filhos ir. Sob pena de, às vezes, você, se você quiser resolver o problema da família, quem se envolve com família aqui na Terra, presta atenção, talvez seja até um escândalo da minha parte. Mas quem se envolve com família, acaba não fazendo parte da família de Deus. Está bem? Ou não, Carmen? Será? Vocês concordam? Concordam, Ramiro? Agora, você dá uma olhada assim em volta e vê a igreja. O quanto prejuízo tem a igreja? O quanto de prejuízo tem a igreja? Por causa de quê? Por causa do problema? Família. Tá bem? Quanto sofrimento? Quanto trabalho, quanto sofrimento, quanta luta sofre a igreja por causa do envolvimento dela com a família. A gente perde demais. A gente poderia estar muito na frente, se não fosse. É. Isso. Concorda ou não? Mas é grande demais, é muito grande. Então não é exagero quando Jesus falou: quem não deixa pai, quem não deixa mãe, quem não deixa irmão, quem não deixa filho, não pode ser meu discípulo, não pode fazer parte do povo de Deus. É muito prejudicial, é muito prejuízo. Essa questão, família. Não sei se vocês já observaram, que em todas as famílias, em todas, normalmente tem uma pessoa ou duas, às vezes é uma, que acaba influenciando o resto. Acaba influenciando o resto. E aí todo mundo começa a ouvir, aceitar, comer na mão daquela pessoa, e ela esparrama, né? Ela contamina todo mundo. Contamina. Aí os outros começam a aceitar a liderança daquela pessoa. Na família, não sei se na sua tem, Ramiro, não sei se na do Checker tem, mas tem lá um peãozinho que acaba. Na sua tem, cara? Né? E ele influencia, ou ela influencia o resto. Então, para você sair dali, para você fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, você tem que romper com tudo e bater firme o pé, para não tem outra maneira. E quantas vezes você quiser dar ouvido àquela, aquele lado, aquela pessoa, aquela coisa, por mais que a gente pense que não tem influência, um pouco de fermento leveda toda a massa. Por mais que a gente pense que não tem influência, tem. Tem muita influência. Sim. Um dos maiores problemas que eu tive para chegar aqui, por exemplo, onde eu cheguei, foi essa questão de família. É um problema muito sério. Por outro lado, a gente pensa, a igreja pensa, e a religião, a religiosidade pensa que precisa se preocupar com a família, precisa zelar da família, precisa estar bem com a família. Precisa estar bem com a família, precisa estar. Porque se não estiver bem com a família, não vai dar testemunho para os outros. Se não estiver bem com a família, os outros vão, olha lá, está vendo, etc, né? E nós já fomos muito criticados nessa área também. Muito. Então, a gente pensa que precisa estar bem com a família, aqui, com a família. E nós não podemos estar bem com uma e bem com a igreja. Ou você fica bem com a família nova que você adquiriu, que foi a família de Deus, ou você fica bem com o outro. Concorda? Não tem jeito. Ou você fica bem lá, ou você fica bem aqui. Então, ficando bem aqui, o que é ficar bem aqui e o que é ficar bem lá? Tá? O que é? Aí, amado, o que é ficar bem aqui e não ficar bem lá? Ou o que é ficar bem lá e não ficar bem aqui? Então, tem um aniversário lá e você não vai e vem para cá. Hã? Vão ficar contrariados com você. Vão ficar chateados com você e tal. E todo mundo vai notar. Todo mundo vai. Você viu? Só o Erickson que faltou. Só o Erickson não estava lá. O Erickson e a Danusa não foram, etc. Então, às vezes, você é obrigado a deixar um compromisso aqui e cumprir o de lá para não criar problema com a família. Para não criar problema com a família. E está certo? Muitos pensam que não, eu fui lá, tal, etc. Não, ninguém falou, né? Resolvi o problema, não. Mas na verdade, não é o melhor. O melhor é que falem mal de você. Por incrível que pareça. Se falar mal de você injustamente, que falem. Se falar mal de nós justamente, né? Aí sim, nós vamos estar errados. Mas se falar mal de nós injustamente, é isso? Então nós tivemos já muitos problemas, muito sofrimento, muita dificuldade por querer satisfazer a família para não criar problema com a família. Aí eu pergunto para vocês, será que nós estamos dispostos a criar problema com a família para agradar a Deus? Será que nós estamos dispostos a criar problema com a família e agradar a Deus? Se nós não criarmos, se nós não fizermos isso, será que nós vamos conseguir ser membros da família de Deus, povo de Deus? Nós vamos ser? Você pode entender, Fizena? Isso que eu estou falando é verdade? Quantos nós não perdemos aqui, quantos nós não, né? Quantas pessoas não conseguiram fazer isso? Quantas pessoas não conseguiram fazer isso? E acabaram resolvendo, né, ficar de lá. Foram consumidos pela família. Pela família. Por não querer fazer a vontade de Deus, fez a vontade da lá na família. Amém? Vamos comentar isso um pouco? Vocês querem falar alguma coisa? Ou não? Se vocês não quiserem falar, ninguém quiser falar nada, a gente... É. Eu acho que eu me lembro que foi a partir de um sonho, né, que você tem, parece? É. A partir de um sonho que você teve, você comentou comigo o sonho e tal, e eu falei, humilde, eu entendi que é isso que você precisa fazer. Foi? Pronto. Você acha que foi melhor ou foi pior para você? Fala, pega o microfone, é bom você falar porque serve de exemplo.
Todo dia tinha um problema para me resolver na hora da reunião. Não quero ir no meu pai, porque eu não vou no meu pai. Não, aí quando eu bati o pé, falou, vou no seu pai. 5 horas eu saio e vou embora. Quem quiser vir, venha comigo. Quem não quiser, eu volto e busco, não tem problema. Mas eu estou indo para a minha reunião. Ah, eu quero ir não. Domingo é? Vou. Depois do meio-dia eu chego aqui na zona para onde vocês quiserem.
É.
Ah, eu tenho prova na universidade hoje. Então 6 horas esteja pronta, que eu chego aqui, 6:30 eu estou pronto para tomar banho e minha reunião. Se servir, te levo. Se não te servir, não te levo. Se te servir, eu te buscar depois da universidade, depois da reunião, busco também, não tem problema.
Pois é, isso aí aplica-se a...
Isso sem contar no início que foi, que era festa não sei para onde, festa não sei o quê, e faz festa daqui, festa para fulano, e isso é obrigado aí.
E a gente com medo, né, de perder a mulher, com medo
de...
Né?
Nossa, aí você perde o reino de Deus.
É.
Com medo de desagradar, medo de... Acaba levando pior.
E a gente começa a cercar de todo lado, e o diabo pressionando e tal, e a gente cede. A gente vai cedendo. Vai cedendo.
Até chegar ao ponto...
É interessante o seguinte, você cede a primeira vez,
tá vem a pronto segunda. Pronto para ceder a segunda,
vem a terceira, vem a quarta, dá um pouquinho. Você não tem mais problema em faltar a reunião, não tem mais problema em não ter uma hora para ler a escritura, nem nada. Você
não tem mais compromisso com a reunião.
Não tem mais compromisso com Deus.
Com nada.
Você não faz mais parte da família de Deus. Então, se você não faz parte da família de Deus, você não faz parte do povo de Deus. Aí, como foi falado ontem, nós vamos continuar falando desse assunto, e por isso que nós estamos falando isso aqui hoje, é que nós perdemos todas as regalias do povo de Deus, perdemos a bênção do povo de Deus, perdemos o governo, né, paterno de Deus. Ele é pai, ele é o chefe da família. Nós perdemos o governo paterno de Deus. Aí nós ficamos com outras coisas, pelejando com outras coisas, e perdemos aquilo que é fundamental para nós, que é o pai. É o pai. Mas ele é o pai de quê? É o pai da família. Ele é o pai. Eu preciso fazer parte da família para mim ter... usufruir do pai. Ele é o pai da família.
Como é que você vai ter herança se você não faz parte da família?
Então, o povo, eu preciso fazer parte da igreja, que é a mãe, que é a esposa, e preciso fazer parte da igreja para mim usufruir do pai, do governo do pai, da direção, da cabeça do pai. Pai. Amém? Então, perde muito, perde. E o diabo sabe disso. Então, ele vai tirar você. E vai, você fica lá na família, que eu quero ver essa família que você zela demais dela, essa família, vai, né? Que você luta demais por ela, que você briga por ela. Então, o que que essa família vai ajudar você? O que que ela vai resolver? O que que ela vai fazer para você? Né, Danilo? Fazer o quê? Né? Ela vai acrescentar o que na sua vida? Essa família que, né? Então, essa coisa humana, esse negócio que é da terra, humano, diabólico. Como é? Como tira a gente de Deus isso?
E como tira a sua paz?
Pois é, Deus abençoa o seu povo. No Salmo, Salmo, não sei qual, eu vou ver. Deus abençoa o seu povo com paz. Ele abençoa a família, abençoa a igreja com paz. Então, isso tudo o diabo sabe muito bem e vai pronto, afasta você. Então, aniversário lá, não sei quem, mais isso, não sei o quê. É uma festinha daqui, outra dali, é formatura, é mais isso, mais aquilo e tal. E nós estamos sempre envolvidos com quem? Com a família. Só que não é com a família de Deus. Não é com a família de Deus. É com a família. E a família sabe como é que é. Né? Aí vem Natal, você tem que estar com a família. Aí é Ano Novo, você tem que estar com a família. Aí aniversário, não sei quem você está, tem que estar com a família. Aí vem o filho, começa a envolver com isso, com aquilo tal, você tem que estar com a família. Aí vem, e assim vai indo. Aí você casa, você pega a família da outra, traz para você também. Ela casou, pega a sua família, envolve com a dela também. E aí vira aquele ninho de guaxa. Amém? Concorda ou não? Então, fala, filho. Isso. Então, o Senhor dá força ao seu povo. E o povo de Deus é o quê? A família de Deus. É a casa de Deus. É a família de Deus. É exatamente essa casa que, onde a gente tem que se sentir bem. Amém? Tem que se sentir bem. Você vai cedendo, Ramiro. Cede um pouquinho, precisa ceder mais. Cede mais um pouquinho, precisa ceder mais. Etc. Amém? Eu lembro que antigamente, assim, ó, todo aniversário que tinha no nosso meio, aniversário era entre nós. Aí vinha mais um aniversário ao lado de Jesus. E aí tudo entre nós, tal, etc. Tal. Aí, de repente, você te envolve com a família. Aí a família vai fazer o aniversário ali no barzinho da esquina. Aí depois vai fazer lá no primeiro andar do hotel, não sei de onde. Aí o outro vai ganhando mais dinheiro, passa para o terceiro andar. E o outro vai ganhando mais dinheiro, passa para o quinto andar. Dá um pouquinho, está fazendo não sei aonde, tal, etc. Aí você vai lá, aí você não vê a família de Deus. Você não vê o povo de Deus. Você vai lá, você não tem. Não tem mais um violão, não tem mais um aniversário, não tem aquela coisa assim, não é mais a família de Deus. Você vai lá, você não percebe o Espírito. Examina o Espírito para ver se o Espírito de Deus, vê se o Espírito de Deus está lá. Você não observa, você não vê. Você não sente. Amém? Tem até vergonha, às vezes, de... Tem. Ué, mas Deus me livre. Deus me livre. Passar vergonha lá no papilom, não sei lá as quantas. Não é não? Não tem. A família de Deus fica fora. Mas a gente não presta atenção... E não observa o seguinte, que teve um começo. Teve um dia que você começou a ceder. Você abriu mão a primeira vez, aí vem a segunda, vem a terceira, vem a quarta, vem a quinta. Amém? Pronto, é o assunto. Fala, Sérgio Henrique. E assim, teve uma primeira vez, né? Teve uma primeira vez, aí alguém viu, que aí quis fazer também, tal, etc. Tal, não vamos descer detalhes, né? Para não ferir ninguém. Mas teve aquela coisa e o trem vai embora, boi com a corda. Um dia uma irmã teve uma visão, lá no tempo do Cilei, teve um sonho. E o sonho, eu vejo o sonho cumprir hoje, nos dias de hoje, o sonho está cumprindo. O sonho foi lá naquele tempo. Né? Eu não posso também nem contar o sonho aqui por enquanto. Mas o sonho foi lá 10 anos atrás. Deus já estava mostrando o que ia acontecer. Amém? Porque assim como a igreja é edificada, tem muita coisa que é para destruir a igreja. E começa a fazer hoje. O diabo está investindo para colher lá depois. Ele começa hoje. Fazer certas coisas para destruir a igreja. Pois não. E esse sonho, eu vejo ele cumprir hoje. Essa questão de família é séria demais. Muito séria. muito perigoso. Fala, Fê.
Amém. A gente fica preso à família, que tudo que é da terra, a gente tem um amor, a gente gosta, tem consideração, né? É tio, pai, mãe. E realmente acontece isso.
Barulho de telefone? Tá, pode continuar.
E a gente fica preso a isso, realmente. A gente gosta da família daqui. Né? A gente tem um carinho, tem um amor. Né? Então, assim, realmente a gente fica, às vezes fica preso. Por esse ponto que o senhor falou, assim, da gente ter medo de desagradar.
É.
A gente tem muito assim, a pessoa tem consideração por mim. Se eu não for no aniversário da pessoa, né, e falar, vou para a reunião. A pessoa, nossa, mas tem tantas reuniões. Meu aniversário é um dia no ano e a pessoa não vem. Então, assim, realmente, às vezes eu não parei para pensar muito nisso, não. Porque a gente leva mais para consideração. A pessoa não ficar chateada com a gente.
Pois é.
E eu acho assim, quando a família daqui, eu acho que a dificuldade aumenta muito quando a família daqui realmente pensa totalmente ao contrário do que você. Seja sua esposa, né, filho, enfim, mas né, eu posso falar pela família nossa, né, pelo menos tem uma boa parte que pensa da mesma forma, né, tá aí na luta, pelo menos facilita um pouco, né, facilita, não que também eu acredito que tenha, né. Agora, quando tem a família que é totalmente, pensa totalmente ao contrário, é difícil. Né? Eu acho que esposa, você tem uma esposa que
pensa totalmente contra. E o ideal seria, o ideal seria que a mãe e o pai, o ideal seria que o casal tivesse muito acordo, muita concordância, a mãe e o pai, porque a partir dali, eu acho que a coisa funciona. Por exemplo, na família da minha sogra, do meu sogro, os dois, eles tiveram muita força. E até hoje eles têm uma influência enorme no resto da família. O meu sogro está com, minha sogra com 90, né, meu sogro com 86, 87 anos por aí. E eles têm uma influência grande demais no resto, família. Parece que tudo tem que girar ali realmente em torno dele. Tudo tem que girar em torno dele. Quer dizer, eu não posso ter a minha casa. Eu não posso ter a liberdade de fazer o que eu quero na minha casa. Nunca pude. Por quê? Porque o jeito do cachimbo põe a boca torta. É. Apenas, né? O Dariel está gravando, Dariel? Depois você passa uma borracha lá nesse pedaço. Mas você não tem. Vai criando, vai espichando muito, porque demora a morrer, né? Aí vai criando essa força. E os outros vão chegando. E em consideração, como está falando ali o Sérgio Henrique, você vai ficando sem liberdade para poder fazer o que você quer. É assim? Algum tempo ainda, a gente tinha que sair lá de Campo Grande, sair lá de Coxim, sair não sei de onde, para poder estar ali naquele dia, que tinha que estar ali naquele dia, que tal, etc. Mas não é por causa deles, do casal, dos dois. A coisa envolveu todo mundo. Não foi por causa só dos dois, não. É que envolveu todo mundo. Tem que fazer isso. Tem que falar. Eu, meus amigos, quantas vezes nós brigamos demais no tempo que a gente... não tinha compromisso com Deus, a gente brigava demais, porque eu falava, não, eu tenho que passar lá na casa do meu irmão, lá na casa do meu pai, né? Eu tenho que ir lá na casa. Não, tinha que ser para cá, tinha que ser para cá. Aí aquela coisa e tal, e normalmente, para não criar mais problema ainda, você acaba cedendo. Então, se não romper com as tradições humanas, se não romper com as coisas desse mundo, não serve a Deus. A gente não consegue servir a Deus. Se não romper com as tradições humanas. Amém? Você não consegue servir a Deus. Se todo mundo tem que fazer tal festa, todo outro tem que fazer tal festa, todo mundo tem que fazer isso, todo tem que ser desse jeito, tudo tem que ser desse jeito. Então, isso são tradições que impede você de fazer do jeito que você quer. Você não pode fazer do jeito que você quer. Não, eu queria que fosse, eu quero que fosse, que seja assim, eu queria que fosse assim. Não pode, porque desagrada o resto. Eu acho isso realmente incrível. Você não pode fazer, porque você... Ah, minha sogra não vai gostar, meu sogro não vai gostar, minha mãe não vai gostar, meu pai não vai gostar, e tal, etc. Você fica obrigado a fazer uma coisa que você não quer. Então, o que Jesus fez? Rompeu com a família. Ele rompeu com a casa. E aí está lá, quando chama ele, diz, minha mãe, meus irmãos, tal, eu fico com esse, o resto vocês... É muito difícil para nós tomar essa decisão. Mas precisa tomar, bebê. Precisa tomar. Amém? Fala, Silvio. Como? O Silvio acha que é mais fácil pedir divórcio. É como os discípulos falaram para Jesus. Se é desse jeito, Senhor, né? Como é que foi? Se é que tem que ser assim, é melhor então que o homem não case, né? Como foi falado, tá? Os discípulos.
Porque realmente a gente, quando casa, a gente casa com tudo isso junto. É. Só que não vem escrito no contrato isso, não. E aí você vai descobrindo essas coisas, aí quando você conhece o Evangelho, é aí que você realmente descobre isso, assim, com toda a realidade que ele é, né? Com a força que isso tem. Mas, assim, quando a gente consegue separar, por exemplo, essas coisas, eles acabam respeitando você. Eles acabam respeitando você. Então, por exemplo, às vezes a gente desagrada ele porque quer agradar a Deus. Cria, assim, um problema lá. Mas aí depois eles acabam respeitando. É porque a gente não acredita que é assim, mas acontece. É. Pode ser que tem gente que é ruim demais e você nunca vai conseguir... Mas, assim, a gente já teve experiência de que eles acabam respeitando.
É.
Por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa muito possessiva, entendeu? E não é só ela, não. Minha irmã, lá em casa, todo mundo anda com as rédeas na mão. Então, quando eu rompi, eu acho que até o senhor lembra de alguns episódios.
Eu lembro, deu um problema danado.
Quando eu rompi, foi assim, difícil demais. Assim, não, você tem que vir para cá porque é Natal, tal do Natal. Então, é uma maldição na vida de um cristão que quer andar com os próprios pés. Para poder ser...
É. A igreja dele não permite, a igreja dele não aceita, né? Arruma o som, hein? O som, arruma o som. Arruma o som. É, esse aí é um problema eterno.
Aí essa mulher era ela era dona de um centro macumba, amiga da minha mãe. Aí a gente estava lá, e ela falou, aí mamãe pegou e fez uma queixa, né? Agora está numa igreja lá, e reclamando, aí ela falou assim, pois é. Aí a macumbeira entrou e desceu a folha, falou coisa demais. Bom, depois que eu rompi com isso, que eles viram que não ia ter jeito mesmo, que a gente já tinha tomado um outro caminho, etc. Tal, hoje eu não tenho problema nenhum com a minha mãe, com ninguém lá em casa. É. Pelo contrário, eles respeitam. O meu pai, pouco tempo antes de morrer, ele falou assim, eu achei muito estranho isso acontecer, porque eu não esperava. Ele falou assim, ele me chamava de Silvinho. Ele falou assim, Silvinho, aquele povo seu é um povo muito bom. Ele nunca conheceu ninguém aqui. Aquele povo seu é um povo muito bom. Fica lá, fica com eles, entendeu? Assim, não vai para outro lugar, não, etc. Tal. Ele, achei até estranho. Então, por isso que eu estou falando. Às vezes é uma luta difícil, mas eu tenho certeza que...
Pois é. Então, para te ajudar, naquele tempo você tinha mais força, você rompeu com sua família, né? Hoje você não tem tanta força assim, né? A outra família te engoliu, ou não?
Não, não.
Está no...
Não, não, não. Tá. Aí, a família, por exemplo, eu a família, por exemplo, que eu separo muito, isso aí, bom, isso é uma coisa pessoal minha. Eu falo com às vezes tem problema lá em casa, com o Arthur, com a Ana Clara, eu falo assim, mas eu casei, foi com você, não foi nem com o Arthur, nem com a Ana Clara. Eles dois, eles chegaram depois. Então, aí, às vezes, por exemplo, a minha sogra, ela tem um temperamento que o senhor conhece, todo mundo aqui conhece, mas é ela lá. Então, assim, eu sempre separei. Então, eu e a Marisa, a gente vive sozinho aqui mesmo. A gente não tem influência em ninguém. O único problema que eu estava tendo, realmente, que eu ainda tenho um pouco, é porque o meu concunhado, que é o árabe, né, ele acha que Maomé está certo, então o que eu posso fazer? Então ele perturba demais, entendeu? Mas mesmo assim ele não consegue arrancar da gente as coisas. Então assim, nessa área, assim, muita coisa eu rompi. Não estou falando que eu rompi tudo não, irmão. Eu estou falando que muita... Ela vai ser sempre filha da dona Daí. Então eu vou sempre ter problema. Entendeu? É isso que eu estou dizendo.
Amém.
Mas eu pelejo com isso.
E o Erickson? Dá para falar para o Erickson.
Amém.
Vamos ver se ele não sai do assunto, né? Não sai do assunto.
Amém. Eu concordo. Não tem como discordar que a família influencia demais. Eu achei interessante aí quando o senhor falou que não acrescenta em nada. Tudo não. Que é feito não acrescenta em nada. Pelo contrário. A pessoa que está buscando a Deus, que... Sim, se a pessoa quiser ser um servo de Deus, igual o apóstolo Paulo falou, né? Se você quiser servir a Deus, você não pode agradar os homens. Você serve a Deus ou você serve aos homens. Então, você contraria mesmo. E não te acrescenta em nada. Você sai mais contrariado, você sai chateado. Né? Então, não tem como discordar.
Amém. É danoso. Deu para entender, Danuso? O que foi falado?
Deu para entender,
a esposa pensa.
Oi?
O que a esposa pensa, né?
Não, deu para entender, eu concordo com tudo que foi falado até agora. Até o que o Sérgio Henrique falou, eu concordo com o que ele falou. A gente leva muito pela questão da consideração.
É.
A pessoa vai ficar achando ruim.
É, exatamente.
A gente vai contrariar pai, mãe.
Não quer ofender, né?
Não, a gente não quer ofender. Aí vem aquela situação, a gente tem que honrar.
Aí a gente fica assim, né? Deus vai entender, né?
Então.
Deus vai compreender, Deus é bom, né? E a gente acaba... Né? Deus é obrigado a aguentar tudo. Então a gente pega e exclui Deus. Inclui o diabo.
Como é verdade, a gente faz a opção errada mesmo.
Você acaba não agradando a ninguém. É.
Porque assim, hoje tudo é festa. Tudo. É. Tudo é festa. Se for participar de todas, é uma, duas por semana. Tudo é festa. Uhum. E você acaba não agradando um nem o outro. Porque você vai num lugar desse, você não pode aproveitar, você não pode cair na gandaia. Na verdade, assim, não é nem que não pode. Pelo temor que tem, você já fica retraído. Mas você também não quer desagradar. Pela falta de entendimento. Porque até hoje, é igual o senhor falou, eu entendia que você tinha que ir para não contrariar.
É.
Só que você acaba contrariando a Deus. Então, eu não sei o que, que nós vamos fazer. O que, que nós vamos fazer. Porque Deus já falou muitas vezes que essas festas, festa de não sei o quê, isso só contraria a Deus. É, Deus até fala lá em Isaías 1, né, o tanto que ele fica triste, o tanto que ele tá assim, contrariado mesmo com o povo por causa dessa festa, por causa de tudo que tem acontecido.
Pois é, e aí tem problema de amizade, de relacionamento de família, relacionamento de patrão, né? Tudo acaba contribuindo para que você afaste da família que é a igreja. A verdadeira família nossa, que realmente é a igreja. E depois que a gente vai ficando distante, a gente não percebe mais, assim, não sente mais necessidade nenhuma de ficar perto. Como eu acabei de falar para vocês, você vai no aniversário aí, esquece até que existe essa música. Antigamente não tinha um aniversário nosso que não cantava essa música. Agora, a gente esquece até que ela existe. Mais um aniversário ao lado de Jesus. Né? Amém? Virgínia, pega aí, Virgínia. Ninguém vai fazer nenhuma objeção, não? Todo mundo vai concordar? Pelo menos assim, alguma coisinha para contrariar. Vai, Vicina.
Nós estamos tendo uma objeção aqui do lado. A irmã falou que... E aquele versículo que fala honrar pai e mãe?
Pois é. E aí?
Pois é. Eu penso que eu já vivi na carne... Uma situação...
Honrar pai e mãe é fazer o que eles querem?
Não.
Não. É honrar difícil. Pai e mãe não é fazer o que eles querem, não. Será que Jesus não honrou a mãe dele, não? Né? Aí aquele que está lá bebendo cerveja, aquele que está lá fazendo bagunça, está lá, etc., e que não sai da cola da mãe, tem uns assim, né? Que bebe, 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 mas está lá colado da mãe. Esse aí que está honrando a mãe? Amém, gente? Esse povo, Deus disse assim, ó, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração dele está longe. Qual é o coração que estava mais perto da mãe, o de Jesus ou o dos outros? Qual o coração que está mais perto, não é o nosso coração que não está mais perto da sua mãe, do seu pai, o seu coração? Eu duvido que os outros estejam mais perto que o seu. Concorda, vizinho? Então honra. Honra. Da boca para fora, honra porra nenhuma, entendeu? Na verdade, quem realmente honra somos nós. É nós que honramos. É a gente que realmente ama sua mãe, seu pai, sem ter que estar lá no Natal, no Ano Novo, nas festas, nas coisas, na bebedeira, no negócio, etc. Ou então, seja lá o que for, honra muito mais, a gente honra muito mais. Amém? Honra muito mais.
E o senhor falou uma coisa muito...
Então está resolvida essa questão da honra pai e mãe?
Porque...
Eu tenho certeza que você honra sua mãe e seu pai. Sem ter necessidade de estar compactuando com o que eles fazem. O que eles fazem... É problema deles. O que eles fazem é da cabeça deles, é da fé deles, é do jeito deles. Amém? Isso não impede você de honrar seu pai e sua mãe. Tem certeza que você honra ele mais do que os outros. Amém?
E o senhor falou uma coisa muito importante aqui, no começo, que nós perdemos a bênção do pai.
Do pai.
Então, eu achei isso importante demais, porque está escrito que nós temos que honrar a Deus acima de todas as coisas. Oh, quer dizer, pai e mãe fica de lado. Nessas alturas, o cristão verdadeiro, ele tem como meta.
Se eu honrar a Deus, automaticamente eu vou honrar meu pai e minha mãe. Não tem, eu não vou desprezá-los, não. Eu não vou desprezar, não vou humilhá-los, não vou tratá-los mal, de jeito nenhum. Eu não vou menosprezá-los, de jeito nenhum. Se eu honrar a Deus, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou fazer certinho o que eu tiver que fazer com meus pais.
Tem uma coisa também que eu acho que a gente precisa aprender, é romper o mais rápido possível.
É.
Porque vira uma escravidão. A Isso. família da gente tem um peso muito forte em cima da gente. Tem
muito.
Uma coisa assim, é igual você falou, tudo tem que ser em volta deles, em torno deles, a gente não tem vida própria.
Exatamente.
A gente não tem vida própria. É. A gente tem que viver em função do aniversário do fulano, do Natal, do casamento, do não sei o quê.
Isso.
E quando a gente começa a cortar esses laços, começa a ficar difícil para a gente conviver
começa.
Com eles.
Muito.
Porque isso está acontecendo com a gente, eu falo assim, minha família cristã, eu, minhas meninas, meus genros e tudo, a gente está cortando muita coisa e tem muita gente emburrada com a gente, de
isso.
cara virada, sabe? Mas eu acredito, assim, que a gente vai vencer isso.
Pois é.
Porque com certas pessoas, eu, como disse o Silvio, eu já vi, assim, que tem pessoas que já me respeitam.
Claro.
No dia, o Gilberto Júnior passou, então fizeram um churrasco. Na isso. quarta-feira. Sempre coincide na quarta-feira, tem um aniversário, uma festa e tal. Aí a gente chega lá, passa por lá, ó, estamos indo para reunião, aí todo mundo fica de bico. Fica com a cara ruim, não sei o quê. Aí eu disfarcei um pouquinho, levantei, viemos para a reunião, normal, no caminho ainda falei, senhor... É melhor é estar com o Senhor. Tem hora que não tem como, tem hora que você não tem como descartar isso. Mas
tem situação que é difícil.
Tem situação difícil, mas tem momentos que a gente vem sabendo...
Tanto que é sério, Virginia, tanto que é sério isso, que Jesus falou assim, alguém queria seguir Jesus, falou, deixa que eu vou enterrar minha mãe, vou enterrar meu pai, né? Deixa que eu vou enterrar meu pai. O que que Jesus disse? Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Agora, você pensou, você deixar o enterro da sua mãe? Você deixar o sepultamento do seu pai? Nossa, vai ser um escândalo. Vai ser o fim do mundo. Então, é difícil romper com essa tradição. Mas... A gente precisa ir fazendo força, etc., e chega lá. Melhor seria realmente a gente conseguir.
É um peso muito grande. Todo mundo me conhece aqui, sabe que meu casamento desandou totalmente por causa de Deus. Eu não tenho mérito nenhum. Foi Deus que me ajudou. Em todas as circunstâncias, mas eu tive uma meta, eu quero Deus de qualquer maneira, então, com ou sem marido, eu quero Deus, então, não sei se eu estou fazendo certo, mas tem um preço a pagar, tem um preço. Ele falou para mim, então, você quer Deus? Então, vai cuidar do seu Deus.
É.
Comigo, não. Então, é assim, a gente tem que vencer certas coisas. O preço é muito alto. O preço é alto. Uhum. Tem dia que a gente pensa assim, como que eu vou dar conta, né? Será que eu vou morrer na praia? Será que eu vou conseguir chegar no reino de Deus? Será que eu consigo? Porque as coisas estão apertando cada dia mais. E tem essas influências todas, os casamentos, as festas. E a gente tem que ter coragem.
Amém.
Tem que virar cristão mesmo. Tem que ter coragem de falar, é Deus em primeiro lugar e...
Amém. Dá lá para o Ramiro, vamos ver, Ramiro. Tem sentido? Gente, tem sentido o que está falando? Né? É não, bebê? E aí, bebê? Será que eu vou estar até para você ver?
Amém. É, na realidade, é uma verdade. Eu vivi isso também na pele. Né? Porque eu sou 8 irmãos, né? O pai, a mãe vivo. Quando eu comecei a buscar Deus, para começar, eles já acharam ruim, porque eu rompi com a Igreja Católica. Ainda a Esté fala assim, até a minha irmã, a Sueli, ela, muitos já falaram para ela, falou, nossa, está acontecendo isso com você, porque você deixou a mãe, você deixou de buscar a Deus com a nossa, da minha mãe, isso vem lá desde Portugal, vem, isso é coisa antiga. Você despreza por causa de, né, despreza a família, porque esse povo, ele despreza a família. Então, eu mesmo, eles acharam eu como desprezar para a família. Porque, como você falou, vai no aniversário, quando vai no aniversário, eu não vou. Convida para isso, eu não ia. Convida para aquilo, eu não ia. Não, no carnaval, não, eles estão reunidos lá, eles não fazem nada, eles não saem 3 dias lá reunidos, não faz isso. Então, mas como, e foi indo até que eles entenderam. Hoje eles fazem, vamos fazer um aniversário. Ah, vamos fazer depois das 9, porque o Ramiro só chega depois das 9. Ele não chega antes das 9, não. Ele vai na reunião primeiro. E tem que, eu acredito assim, que é difícil, mas a família, eles acabam, nós não entendem não, mas eles obedecem, assim, eles acabam submetendo a sua fé. Mas o senhor está falando isso, esses dias eu estava vendo no Instagram, estava vendo assim, eu estava ouvindo a Daniela, a Maria Eduarda. Ó, oh, nós temos aqui um, como é que chama? Um grupo, Família Stuck.
Família o quê?
Família Stuck, é nossa família, né? Aí eu falei, ah, já começou, Deus deve estar falando por causa disso. Já começou a juntar pessoas que estavam há 15, 20 anos esquecido. Não, eu sou primo, veio não sei de onde, fico conversando, entendeu? Com pessoas que nem lá, nem viu. Pessoas que ela nem conhece, não sabe, e fica conversando, quer dizer, já cortou, nem conhece, nem sabe, quem que é o povo dela? O povo dela, a família dela é essa daqui, não tem outra família para ficar conversando, para trocar ideia com outra família, para trocar mensagem, trocar experiência, trocar isso, trocar aquilo. Então eu creio que Deus tem, certamente está falando por causa disso também. É. Que para nós tomar cuidado hoje, que você pode alimentar da família hoje, através de telefone, através desses... Porque hoje ficou fácil, hoje você fala daqui no Japão, daqui no Japão você fala conversando com a pessoa na tela, você conversa hoje com todo mundo. Então, eu sofri na pele, mas graças a Deus que quando nós convertemos, o Senhor já alertou, falou, ó, deixa a família para lá. Deixa, e a gente rompeu logo no começo, foi rompendo, mas que até hoje ainda ela perturba. Né? Até hoje ela, agora, por exemplo, meu pai e minha mãe morreu esses dias, aí eles ficam, ah, mas nós vamos vir aqui ainda, reunir, nós vamos reunir o final do ano aqui, eu falei, vou, já não reunia quando estava vivo, agora que eu não vou mesmo. Ele não vai me ver. Por quê? Porque eu deixo aqui, eu sinto saudade daqui, eu sinto falta daqui. Aqui é o meu lugar. Aqui eu saí daqui, para mim fica um buraco na minha vida. Então eu andei por lá, eles vivem mal pra caramba. E eles me respeitam,
Pois é. Amém. É isso mesmo. Miriam.
Não, amém, é isso mesmo. É, a dificuldade de desvencilhar da família é muito grande.
A pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que essa tradição prejudica a igreja? Prejudica a fé do povo de Deus?
Acho.
Põe aí, direitinho.
Acho, prejudica sim.
Em que sentido você acha que prejudica mais?
É no sentido que o senhor explicou, porque, por exemplo, sempre que a gente começa a deixar de fazer algo com a igreja ou para a igreja e escolher fazer com a família, isso vai afastando a gente da família de Deus, e é depois, gradativamente. É. Né?
Chega um momento em que você não é capaz, você não acha mais graça fazer nada com a igreja. Você não tem mais prazer, não tem mais vontade. Não tem mais, porque você se envolveu com, foi corrompido, né? Foi, como é que fala? Corrompido, seduzido lá e acabou inclinando para aquele lado de lá. Aí a igreja fica partida, passa a haver divisão, começa a haver divisão. É a família do Fogaça, né? Tem a família do Fulano, família do Bertano, começa até a sentar separado, separadinho, sabe? Quando um sai, sai tudo. Tal. É, já combina antes. Vamos, vamos. Quando eu falar vamos, entendeu? Já combina antes, às vezes. Isso é um mal terrível. Tira a unidade da fé, tira, né, parte o povo, divide o povo. Amém, gente? Então, você acha que é prejudicial nesse sentido?
Não tem nem o que falar, o senhor falou tudo. É prejudicial, sim, e se a gente cede uma vez, igual o senhor falou, cede uma vez, vai no primeiro aniversário, o outro vai ser no dia da reunião, no horário da reunião, né?
É.
E tem que começar a deixar.
Me traduz aí para nós. Amém.
Hoje lá, a família da minha mãe e do meu pai, hoje eles não convidam mais. Festa de Natal, Ano Novo, aniversário, não convidam mais.
É.
Porque, né? Não que respeita, é porque ignoraram. Né,
agora, isso está prejudicando a igreja hoje? Isso está afetando a igreja hoje? É o que eu quero, o que eu queria assim, que a gente entendesse bem isso. Para você, não, quer dizer, se já lascou um percentual, que aqueles que estão aqui se cuidem. Acho que Deus, como o Ramiro estava falando, Deus certamente está falando, por quê? Porque se já isso prejudicou muita gente, que não prejudique o resto. Para a gente se cuidar, para a gente ficar atento. Aquele que tem conseguido, amém. E aquele que ainda é capaz de tomar uma decisão nesse sentido, toma. Toma, mas toma logo, logo mesmo. Negócio de meu pai, minha mãe, etc. A questão foi falada, a questão de consideração e tal. Tudo bem. Você vai amar muito mais a eles fazendo a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus porque você vai honrar muito mais seu pai e sua mãe e vai fazer muito mais bem. Porque amanhã eles vão reconhecer. Né, como foi falado, Deus disse que se nós honrássemos a Deus, Deus nos honraria.
Isso. Exatamente. É. Claro.
Eu acho que eu fiz por ele o que eu não faria em outra circunstância, entendeu?
Eu não tenho dúvida de que o Filho de Deus vai honrar muito mais a casa do seu pai, vai cumprir na vida dele a palavra. Vão chegar lá na frente e vão dizer, olha, graças a Deus, porque o Silvio é um homem de Deus, que o Danilo é um homem de Deus, que a Fernanda, que a Virginia, etc. Amém? Isso vai cumprir na nossa vida. Então, mas agora, o que Deus está falando agora é o seguinte, é para Lorena, é para o Fábio, é para o Bibi, mas a carne aqui, é para os meninos ali, é para os que estão no começo, que estão correndo o risco. Entendeu? É agora. Porque aqueles que, os caras do Silvio, Ramiro, eu e outros mais, que às vezes foi até mais fácil para nós. Foi mais fácil para nós. Porque no começo não tinha divisão, no começo não tinha divisão, não tinha um puxando para um lado, outro para o outro. Hoje nós temos muita influência, até mesmo de irmãos errados, influência malignas no nosso meio. Tem caboclo enviado Satanás aqui no meio da gente, né? E aí, influencia, não tem como não influenciar. Influencia. Não é só mãe, não é só família da gente, não. É por aí. Mas eu estou falando principalmente com os mais novos. Tem que se cuidar mesmo. Porque começa, é como uma gangrena, né? Como uma doença que vai roendo, quando você pensa que não, já está enrolado. Amém? Cadê o microfone? Está aí. Passa aqui para a Carmen, mais um bebê.
Eu achei interessante porque com a reunião, eu acredito que Deus me fez ver o que eu já deixei. Quando eu comecei, eu larguei meu pai e minha mãe. Larguei mesmo, de forma que eu ia em Arizona, visitava minha irmã que reunia, e não visitava minha mãe e meu pai. E quando eles faleceram, tem pouco tempo, eu chorava muito, porque eu pensei assim, que eu tinha errado. E me doía. Aí eu tive um sonho, que meu pai chegava numa porta, e ele falava assim, agora eu sei quem você é e o que você é. E eu sabia no sonho que ele falava aquilo porque ele sabia por que eu tinha agido daquela forma. Então, assim, hoje Deus me consolou muito. Eu acredito que eu não fiz errado.
Amém.
E eu tenho deixado muito por causa dos meus filhos hoje. Eu ia muito em Pires do Rio. Eu não faltava uma vez. E dava um jeito, deixava eles com alguém. Hoje eu não vou. É muito difícil uma reunião que eu vou em Pires do Rio. E eu tinha deixado de ir nas coisas com a minha família. Agora minha sobrinha vai casar. Eu ia deixar de vir na reunião para ir num casamento dela. Então foi essa reunião para mim foi muito boa. Eu concordo demais que atrapalha muito. O senhor falou uma coisa aqui. Será que nós estamos dispostos a desagradar a família para agradar a Deus? Né? E o que que eles vão poder dar para a gente?
É, nada. Exatamente.
Foi muito boa.
E como você teve o sonho, Deus mostrou o seguinte, que você, em vez de fazer mal, você fez, foi bem para o seu pai. Bem? Porque eu tenho certeza que onde ele estiver, ele se orgulha da filha que ele tem. Amém? Bebê.
Amém. Concordo demais com a reunião. Dá para a gente perceber, assim, que é uma força muito grande que o inimigo tem na mão, né? Esse sentimento que a gente tem carnal, né? Pela família, pelas pessoas da casa da gente. Eu não tive pai nem mãe, perdi muito cedo. Meus irmãos da carne, eu tenho 3 irmãos, mas um vem na reunião, os outros eu passo às vezes 6 meses sem telefone, sem nada, não tenho contato muito com eles. Mas como foi explicado, a família não é só esses, né? Tem a esposa, tem os filhos.
Uhum.
Então o inimigo sabe disso, então aquilo que ele puder usar, ele com certeza ele vai usar. E às vezes a gente, esse sentimento que a gente tem, ele acaba prevalecendo muitas vezes, e realmente a gente acaba deixando a família verdadeira, né? Como o senhor falou, que é a casa de Deus, por causa da casa da gente.
Amém.
É difícil, mas...
E para servir a Deus, tem que ter essa decisão, né?
É.
Ter essa decisão. Bem? É sério demais, impressionante, mas é melhor. Tenho certeza que você vai, no fim, você vai dar graças a Deus pela decisão que você tomou. Amém?
Amém. Aí a gente acaba percebendo, tá até falando com a Carmen aqui. Quando as pessoas não veem a gente aqui na reunião, que a gente tem cometido uns deslizes nessa área aí. É porque a gente está em algum lugar, mas dessa forma. Né? Uhum. Você foi induzida.
Cabeça, falou? Peraí, só um minutinho. Acabou aí, bebê? Bebê, não tinha acabado aí? Não tinha, bebê? Hã?
Acabou, tá bom. O Fabrício fala aqui.
Quando a gente interrompeu o Bibi, foi que eu e o irmão estava comentando aqui que eu acho que na maioria de nós aqui, largar o pai e a mãe... Deixar de lado, tipo assim, deixar de tanta festa, de tanto negócio, não é nem tão difícil. Só que aí o inimigo vai começar a usar nossos filhos contra a gente. Mulher, filho, mais a mulher, né? E aí vai complicar muito a nossa situação.
É
muito... O negócio é muito complexo, você olhar para o seu filho, para sua filha e falar, não... Nós não vamos.
Nossa,
fazer.
É difícil demais. A pessoa precisa estar bem. Precisa estar muito bem. Com os pés no chão. Para poder ter. Porque aí é mulher, marido. Filhos. Os pais ainda são mais fáceis. Os pais não são tão difíceis, não. Agora, aí, mas por isso que nós falamos família, né? O pessoal costuma
Às vezes a gente vai querer concentrar na questão do pai e da mãe, porque fica mais fácil mesmo, né?
É que a gente...
Mas o mais difícil, aí vem a família, de um modo geral. De uma família, de um modo geral. De um modo geral. Porque nós falamos no começo o seguinte, na família sempre tem um, dois que governa os demais. Às vezes, né, quando tem poder aquisitivo, outra hora tem influência política, coisa e tal, todo mundo come na mão daquelas pessoas. Mas a família, de um modo geral, pai, mãe, esposa, aí você é para não desagradar a esposa, porque você vai ter que viver com a esposa. A esposa bate o pé, tal, não sei o quê. Você vai ter que viver com a esposa. Aí tá um pouquinho, tá você fazendo a vontade da mulher. Ou a mulher fazendo a vontade do marido. Aí vem o filho. Filho, então, ainda é pior ainda. Viu, Fabrício? Filho, nossa, ainda é pior ainda.
Pior ainda.
Filho é pior.
Quando a Carla resolveu andar junto com o senhor, eu estava crescendo lá em casa, né? E o negócio foi feio lá. Foi muito feio.
Quando o quê?
Quando a Carla resolveu seguir o senhor, seguir a igreja, o negócio lá em casa foi feio. Feio mesmo, menino.
Foi, eu lembro.
O senhor lembra, né? No meu caso não foi tão feio, não.
Como é que é?
No meu caso não foi tão feio, não.
Não, o seu caso não foi tão feio porque você... Primeiro que você é um homem e você era muito menino. Criança na época. Você era bem criancinha.
Bem criança.
Na época. E depois eles também envelheceram e acabaram chegando à conclusão...
Foi, vira o exemplo da Carla.
Que o bem da Carla realmente...
Realmente.
Foi estar conosco.
E a Carla foi firme, bateu o pé para todo mundo.
Isso.
Sem... Tem pai? Nem mãe, ela respondia. É. E foi sem... Assim, não deu nem para minha mãe, não deu brecha para ninguém. Isso foi firme.
Foi.
E ela foi firme também com as meninas o tempo todo.
É.
Não tinha boquinha, não. É. E, tipo assim, o exemplo dela eu acho que é bem interessante para eu tentar seguir.
Amém. Amém. Então vamos... Deixa a gente estar para ver como é que fica. Depois cada um vai pensar direitinho nisso aí, né, Ramiro? Analisar e vigia. Vigia. É vigiar em relação ao que vai acontecer daqui para frente. Porque está aí uma coisa que realmente prejudica muito a igreja. É uma coisa chamada?
Família.
Tradição familiar, humana. É o lado humano. Porque a verdadeira família que nós dela fazemos parte, o nosso pai agora é Deus. O nosso pai é Deus. E os nossos irmãos, os nossos verdadeiros irmãos. Amém, Marcela? Você arrumou algum irmão melhor do que eu na vida, Marcela? Não, Vitor. Os nossos verdadeiros irmãos. Nós somos verdadeiro povo. Atenção aqui, a Lázara está dizendo que ontem ela orou perguntando para Deus se nós realmente éramos povo de Deus. Aí ela teve um sonho, então espera aí.
Eu sonhei que a gente morava na casa da minha mãe, mas era a igreja toda. O pessoal de Paraíso, de Pires do Rio... Nós todos morávamos juntos. Minha mãe junto com a gente, sabe?
Uhum.
E todos nós, os irmãos, tudo brincando, tudo junto.
Morava na casa da sua mãe.
Era grande, a casa grande, cabia a igreja toda. E a não mãe, era só a igreja de Goiânia, eram os irmãos de fora também.
Amém.
Todos moravam juntos.
Esse foi o sonho.
Foi o sonho.
A mãe é o quê? A igreja. Então, todos nós morávamos na casa da mãe, ou seja, todos nós fazíamos parte da igreja. E a igreja é o povo de Deus. Amém? Se é de Pires do Rio, se é daqui ou se é dali, não interessa. Interessa que tenha o mesmo jeito, fala a mesma língua, É isso que caracteriza povo, né? Tem os mesmos costumes, tem a mesma fé, o mesmo Deus. É isso que faz de nós um povo, que é o povo de Deus. A carne também teve um sonho interessantíssimo, que eu achei também, mostrando aqui, mostrando assim, ó. Vou até desenhar aqui, se eu precisar você responde. Ela teve um sonho assim, que mais ou menos, né? Mais ou menos, rapidinho. Era uma casa, não sei o que dizer que era essa casa. Era uma casa aqui, né? E aqui era a praia. Essa casa ficava aqui, nessa. Porque assim não. Né? E para cá era mar. Aqui era mar. Tudo. Tudo era mar. Estava aqui. E aqui era a casa. É assim? Aí eu expliquei, falei para você o que, Carmen? Você lembra? Que é o mar. O que, que o mar significa? As nações, os povos. Então aqui estão os povos. E aqui? O povo. Amém? O mar simboliza os povos. E ali estava o povo. A casa de Deus, a casinha separada, a casa. Era um povo pequeno, né? É um povo pequeno, na verdade é um povo pequeno. Deus disse que a semente dele é o tamanho de uma mostarda, mas que depois, quando, né, se manifestar o povo de Deus, vai ser multidões. Porque desde Abraão, Isaac, Jacó e tal, vem sendo reunido o povo de Deus. Tem muita gente já pronta. Amém? Nós somos os últimos. Nós somos. Não é isso? Algum detalhe? Algum detalhe no sonho, não? É assim? Quem acha que esse microfone deve ser jogado fora? Hã? Ó. Quem concorda que esse microfone deve ser jogado fora? Amém? Aí.
É que só tinha um trieirinho.
Como?
É, para a gente não pisar no mar, não cair no mar, só existia um trieiro muito estreito e a gente podia andar só nele.
É, então para a gente não cair, para não entrar no mar, para não cair no mar, para não envolver com as nações, tinha um trieiro, tinha um caminhozinho pelo qual a gente passava. Andava por aquele caminho para não envolver com as nações. Para não envolver com as nações. Então Deus mostra o seguinte, que nós, é como se fosse um povo guardado. Como se fosse um povo. Porque tudo era mar em volta, né? Tudo era mar. Aí tinha o povo aqui no meio do mar. Então, esse pedaço de terra aqui, ó, é como se fosse assim, um pedaço de terra, uma ilha, um povo no meio do mar. O resto tudo é mar. Então, só existe o povo de Deus. É um só, é um povo no meio dos outros povos. Não é assim? É um povo de Deus. E o que caracteriza povo é mesma língua, mesma fé, a mesma visão, mesmo entendimento, mesmo costume, mesmo tal, etc. Então, é isso que faz de nós um povo. É isso que faz de nós um povo. E um povo diferente dos demais. É um povo diferente dos demais povos. Então, Amém? E o diabo fica doido no nosso meio, tentando fazer com que os costumes dos gentios, os costumes dos povos, venham para dentro da casa de Deus. Tentando de todas as formas corromper o povo de Deus. Fazia a gente copiar, imitar o que se faz aqui, levar para lá. É um perigo. Nós temos, por isso que ela via um caminhozinho pequeno, né? Certamente que a gente precisava de vir aqui, não, né? A gente precisava de vir aqui no mar, fazer não sei o quê. E aí, mas tinha um caminho estreito pelo qual a gente andava. Não é assim, cara? Mais ou menos assim? Amém. Deus abençoe, vamos curvar nossas cabeças. Amém? Aleluia. Amém. Cadê a Iracilda? Tá. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Pelo fato de o Senhor nos considerar povo, um povo, e que nós cremos que esse povo é o seu povo. Se nós somos considerados assim, Deus, nosso Pai é o Senhor, o chefe da nossa família. Eu sei que assim eu vou ser melhor genro, eu vou ser melhor irmão, eu vou ser melhor filho, sendo filho de Deus. Eu vou ser muito melhor. Então, mais importante para mim é ser filho de Deus. Eu vou ser melhor esposo, melhor esposa. Nós vamos ser melhor trabalhadores, melhor patrões. Em tudo nós vamos ser melhor. Se nós andarmos por esse caminho estreitinho, nós podemos andar por essas nações. Nós podemos passar por essas nações sem medo de errar. Sem medo, meu Deus, de fazer qualquer coisa que desagrada a Deus. Porque somos dirigidos, guiados por Deus. Somos partes da casa de Deus, da família de Deus. Obrigado por isso, pelo entendimento, né, pelo sonho que o Senhor nos dá para poder realçar mais, nos fazer entender, como o Senhor mostrou ali para Lázaro, quando nós perguntamos se somos, quantas vezes o Senhor já nos confirmou isso, que nós somos, né? E que a gente continue dessa forma, honrando o nosso Pai que está nos céus, porque assim, como foi dito, Senhor, eu tenho certeza, nós vamos ser muito melhor aqui na terra, em todos os sentidos, em todos os sentidos, para fazer a tua vontade, para ser filho, para ser pai, para ser irmão.